Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2.
Ô, Lobão.
Um mês depois de chegar Estevão Aspaulo, achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo responso, a vozes alternadas com duas ou três moças da Pital, todas elas por passatempo. Claro é que 2 anos depois, quando tomou o grão de bacharel, nenhuma ideia lhe restava do namoro da Rua dos Invalidos. Demais, a bela Guiomar desde muito tempo deixara o colégio e fora morar com a madrinha. Já ele não vira da primeira vez que veio à corte. Agora voltava graduado em ciências jurídicas e soceias, como fica dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se, como sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuseram a linha dos indos 5 divertia-se mais do hoje, eterno reparo dos que já não dão ávida toda a flor dos seus primeiros anos. Para os varões maduros, nunca a mocidade folga como no tempo deles, o que é natural dizer, porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres, nem igualmente frivolos, em todos os tempos, mas a culpa ou o merecimento não é dela, a pobre juventude, é sim do tempo que lhe cai em sorte. A corte divertia-se, apesar dos recentes estragos do cholera, bailava-se, cantalava-se, passeava-se e ia-se ao teatro. O cassino abria os seus salões, como os abria o clube, como os abria o congresso, todos trisfluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e entusiasmo, que o tempo diminuiu, ou transferiu, o Deus lhe perdoe, há coisas de menor tomo. Quem se não lembra, ou com e não ouviu falar das batalhas e feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação, entre a Legião Casalonica e a Falange Chanardunda, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruista? Eram batalhas campas com tropas frescas, e imaduras também, e o apercebidas de flores, diversos de coroas e até de estalinhos. Uma noite a acção travou entre o campo lagruista e o campo chartonista, com tal violência que parecia uma página da Iliada. Desta vez, a Vênus da situação saiu ferida do combate, um estalo rebentara no rosto da Charton. O furor, o delírio, a confusão foram indescriptíveis, o aplauso e a pateada deles as mãos e os pés. A peleja passou aos jornas. Vergonha eterna, diziam aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Informiste, replicava outro, daremos nomes dos aristachos que no saguão do teatro juraram desfeitar-me-lhe. Lagrua, patuleia desenfreada. A fidalguice balofa. Os que escaparam daquelas guerras de Alecrim e Mangerona hão de sentir hoje, após 18 anos, que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que pediam repouso de espírito e lição de gosto. Estevão é uma das reis daquela Troia, e foi um dos mais fervorosos lagruistas, antes e depois do grão. A cal principal das suas preferências era de certo o talento da cantora, mas a que ele costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tirantes as do sono, essa causa que mais que tudo ligava aos arrais do bom gosto, dizia ele. Era o imaginem lá, era o buço de Mele. Talvez não fosse ele o único amador do buço, mas outro mais férvido duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista machiavélico, aliás escrito elegante, ele dá o tal buço à categoria de bigode, compreendendo sagazmente que o buço era a graça, o bigode era a excrescência. Rirê nem ao labio da lagrua queria perdoar. Apá! Exclamava Estevão nos intervalos de uma opera, aquele delicioso buço radicera a pereção da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do seu, quero dizer dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba inumeravel dos seus adoradores. Querem saber a coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quisera entreter-me com a alma dela, e dizer-lhe muita cozinha que tenho cá dentro à espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo homem de 2 anos antes. Vinha cheirando ainda aos cueiros da academia, meio estudante e meio doutor, aliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas chimeras tinha e a mesma simpleza de coração, só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro bironismo, moda muito do tempo. Neles confessava o rapaz à cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espírito e o seu fastio puramente literário. A colação de grão interrompeu, ou talvez acabou, aquela vocação poética. O último suspiro desse gênero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas à sua juventude perdida. Felizmente que só a perdeu em verso, na prosa e na realidade era rapaz como pouco. Posto fizesse boa figura na academia, mais prezava do que amava a ciência do direito. Suas preferências intelectuais dividiam-se, ou antes abrangiam a polilica e a literatura. Ainda assim, a politica só lhe acenava com o que podia haver literário nela. Tinha leitura de uma outra coisa, e outra doa veloz à flor das páginas. Estevão não compreenderia nunca este agioma de Lord Macaulay, que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí vinha o seu nenhum apego às ciências que estudara. Venceu a regancia por amor próprio, mas uma, vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar a Índia. Suas aspirações políticas deviam naturalmente morrer em germen, não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e fructificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermitentes, vaporosas, umas visões legislativas mirivas, que tão pressa lhe namoravam a imaginação, como logo se esvaiciam, ao resvalar dos primeiros olhos bonitos que esses, sim, amava-os ele veras. Opiniões não rastinha alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica, eram um complexo de doutrinas de toda a casta, que lhe fluctuavam no espírito, sem se ficharem nunca indo e vindo, alçando-se ou descendo, conforme a recente leitura ou atual disposição de espírito. Por agora militava nas fileiras do lagruísmo, com ardor, dedicação e fidelidade de bom apostolo. Não era bastado para pagar o luxo de uma opinião lírica? Nascera pobre e um aparente em boa posição. Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu ofício de advogado, que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira à representação de Otelo, palmeando até romper as luvas, aclamando até cansar-lhe a voz. Mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, assistir à saída das senhoras, uma procissão de rendas, e sedas, e leques, e diamantes, de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas ocasiões de espera, e raro deixava de ser o último que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os dele, mas ázeis, de um azulferrete, infelizmente uns olhos casados, quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras. E larga o pinto que é das almas. Estevão voltou-se. Disse ele vendo Luiz Alves. Quando chegaste, com hoje mesmo, respondeu o colega, venho sequioso de música. Vassouras não tem lagrua nem Otelo. Vieste lavar a alma da poeira do caminho, disse Estevão, que, ainda falando em prosa, cultivava as suas metáforas poéticas. Fizeste bem, não te perdoaria se preferisses a outra, a lambisgoia, que aqui nos querem impingir por grande coisa, e que não chega aos calcanhares do buço. Interrompe. Luíves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava. Estevão volveu a cabeça para ver quem era. Era uma moça que ele não chegou a ver, porque já descia zecada, mas tão elegante e gentil que o que os olhos lhe fuzilaram de admiração. Algum namoro? Perguntou o amigo. Não, uma vizinha. A desfilada acabou, saíram os dois e foram daliciar a um hotel, seguindo depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves, desde que perdera a mãe, alguns meses antes. A casa de Luiz Alves ficava quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa, muito maior e de aparência rica. A noite estava bela, como as mais belas noites daquele arrabalde. Havia luápido, infinidade de estrelas e a vaga a bater molemente na praia, todo o material, em suma, de uma boa composição poética, em 20 estrofes pelo menos, obrigada à rima rica, com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários. Estevão poetou, mas poetou em prosa, com um entusiasmo legítimo e sincero. Luiz Alves, menos propenso às coisas belas, preferia a mais útil de todas naquela ocasião, que era ir dormir. Não o conseguiu sem ouvir ao hospede tudo quanto ele pensava acerca daquele pinto, que era das almas, aqueles olhos ázeis, profumo do céu, exclamava Estevão. Afinal dormiram ambos, mas ou fosse porque os olhos o perseguissem, ainda em sonhos, ou porque estranhasse a cama, ou porque o destino assim o resolvera. A verdade é que Estevão dormiu pouco, e, coisa rara, acordou logo depois de aparecer a arraiada. A manhã estava fresca e serena, era tudo silêncio, mal quebrado pelo bater do mar e pelo chilrear dos passarinhos nas chacaras da vizinhança. Estevão, amuado por não poder conciliar o sono, resolvera-se a ir ver a manhã de mais perto. Ergueu-se de manso, lavou-se, vestiu-se e pediu que lhe levassem café ao jardim, para onde foi sobraçando um livre acaso topou ao pé da cama. O jardim ficava nos fundos da casa, era separado da chacara vizinha por uma cerca. Relanceando os olhos pela chacara, viu Estevão que era plantada com esmero e arte, assaz vasta, recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas rectas. Uma destas começava das escadas de pedra da casa e até o fim da chacara, a outra ia da cerca de Luiz Alves até a extremidade oposta, cortando a primeira no centro. Do lugar em que ficava Estevão, só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta. Sentou-se o bacharel em um banco que ali achou, recebeu a xícara de café, que o escravo lhe trouxe daí a pouco. Acendeu um charuto e abriu o livro. O livro era uma prática forense. Demos-lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão, contentando-se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores, e a sua indignação também, que valia as flores e os pássaros. Deus sabe até onde iria ela. Com as asas facéis que tinha, se um incidente lhe as não colhera e fizera descer à terra. Da casa vizinha saíram roupão. Ele não viu mais que um roupão. O seguira pela rua que enfrentava um casa, a passo lento e meditativo. Estevão, que adorava todos os roupões, fossem ou não meditativos, deu as graças à providência, pela boa fortuna que lhe deparava. O afiolhos para contemplar aquela graciosa madrugadora. Graciosa ainda ele não sabia se o era, mas assentou que devia de ser, justamente porque desejava que o fosse. A deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma, o elemento humano vinha coroar a natureza. Ergueu-se Estevão, de toda a sua estatura elevada e gentil, para ver melhor e ser visto, digamos a verdade toda, àquela desconhecida vizinha, que devia ser por força que Luiz Alves cumprimentara no teatro. Aqui um cristão modesto, não surpreendia Diana no banho, mas ao sair dele todavia, não palpitava menos de comoção e curiosidade. O roupão andando,